Eu lembro de um amigo invisível em que a pessoa foi lá na frente e falou: "A minha amiga invisível é uma pessoa muito esforçada." E aí toda a minha família olhou para mim. E assim, era óbvio que era eu. E eu fiquei assim: "Nossa, como assim?" Mas eu sempre falei mesmo para as pessoas da minha família, para os meus colegas na escola, que às vezes, por exemplo, eu tirava 10, mas não era porque eu tinha facilidade, não, eu tinha dificuldade também, mas era porque eu estudava muito. Só que nesse dia do amigo invisível doeu um pouco, porque, não sei, eu queria ser inteligente, não ser esforçada. Mas aí depois eu vim de lá e fiquei pensando: "Nossa, mas será que o esforço é ruim?" Isso faz tempo, sabe? Isso faz vários anos. Eu não tinha começado a Resumove nem nada ainda. E eu fiquei pensando: "Nossa, mas será que o esforço é ruim? Porque eu queria ser inteligente, mas eu não sou, então eu sou esforçada. E por que que isso sentiu como um palavrão para mim na época? Por que se doeu?" E depois eu fui analisar e eu vi que, assim, tudo, todas as provas, tudo que eu tinha feito foi muito na base do esforço. Então, o que que eu vou falar? É algo ruim? Não, é algo maravilhoso. Inclusive, é por isso que muita gente não faz as coisas que quer fazer, porque não faz o esforço. Enfim, dói, né? Dói você vê que você não é inteligente, mas vai pelo esforço, mas depois de um tempo você vê que o esforço é a melhor coisa mesmo, porque a única coisa de mudar as coisas é pelo esforço. Então hoje eu já amo o esforço, não dói mais. Pode qualquer pessoa falar que eu sou esforçada, eu não sou inteligente, que eu vou ficar super feliz, porque é verdade e eu quero dar esse exemplo mesmo. Então foi ótimo esse amigo invisível. E isso bate bem com o livro da Carol Dweck, A Mentalidade, em que ela fala muito sobre isso. E aí a gente pode passar horas e horas falando sobre a teoria da mentalidade, que não vai adiantar nada se, quando você for sentar para estudar matemática, for sentar para estudar física, qualquer coisa, se na primeira dificuldade ou na décima dificuldade você começar a pensar: "Eu não sou inteligente o suficiente." Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje. E antes de entrar no episódio, se você quiser falar comigo nas lives do Sniper de Questões, entre lá no Sniper de Questões, porque toda quinta tarde a gente faz uma live no Zoom, que é a plataforma que a gente usa no curso, e todo mundo pergunta. Então, os alunos realmente ligam a câmera, ligam o microfone, perguntam para mim e eu respondo. E dúvidas sobre os estudos, dúvidas sobre o que que eles estão passando, como organizar os estudos, como estudar. E isso faz parte do Sniper de Questões. O Sniper tem as videoaulas de como estudar, o fórum de tirar dúvidas, em que você pode escrever lá a sua dúvida se preferir, ou as lives, em que você fala direto comigo. E isso tudo está no sniperdequestões.com.br. E agora vamos voltar para a mentalidade. Então, eu sempre tento falar sobre a mentalidade flexível, mas sempre vem gente que não entende a questão, o que que eu quero falar, e vem falar para mim: "Ah, mas eu não consigo aprender, mas é muito difícil para mim." E aí eu falo: "É justamente isso, gente, é isso. É difícil, é na base do esforço que você consegue. Não é preciso ser mais inteligente do que você é. Vai com o que você tem, com suas próprias habilidades, e com o tempo, com o esforço, com o dia após dia, você vai melhorando." Então, não adianta. A gente estava falando agora nesse episódio, mas não vai adiantar nada se depois de acabar o episódio você for lá, sentar para estudar, encontrar um assunto muito difícil, uma questão que tem um pulo do gato que você não sabe resolver. Não vai adiantar nada se você pensar: "Eu não sou inteligente o suficiente." É normal ter dificuldade. Então, por exemplo, o que que diferencia uma pessoa que, assim, passa em muitos vestibulares ou aprende coisas difíceis de uma pessoa que está começando a estudar? É a pessoa que já passa em vários vestibulares, ela já sabe que pode ter o assunto que for, difícil que seja, que ela vai dar o gás e ela vai aprender. e tem ciclos de aprendizado. Já a pessoa que não passou por tudo isso, ela vai achar que na primeira dificuldade ela não é inteligente, ela não tem capacidade, ela não tem capacidade de aprender, isso que ela vai achar. E não é isso, não é. É só persistir, é só continuar. Então, até quem aprende, então as pessoas que aprendem muitas coisas, aprendem línguas e gostam de aprender, elas sabem que o aprendizado ele tem várias fases. Então, tem a fase em que você acaba de começar, em que é muito fácil, em que é tudo muito bonitinho, muito tranquilo. Aí depois fica difícil, depois fica desesperador, muito confuso e você está completamente perdido na matéria. E isso é normal. Então, essa também é outra diferença entre as pessoas, porque quem não tem experiência com o aprendizado mesmo, acha que está errado, que está estudando errado, que não é normal ter confusão, ter dificuldade, acha que tem que mudar o estudo, que tem que estudar de outra forma. Mas não, é normal ter essa confusão durante os estudos, é normal você chegar em um ponto em que você quase desiste e decide persistir mesmo assim, decide continuar, decide talvez mudar um pouquinho como você estuda, e, ou voltar na base, ou alguma coisa assim, mas é normal. Essa dificuldade, esse desespero, assim, é normal. Então, não é questão de você não ser inteligente o suficiente, não é nada disso. É só que o aprendizado é assim mesmo. E às vezes a gente acha que o aprendizado bom é o aprendizado fácil. Então é quando tudo flui e você senta para estudar e tem um arco-íris lá fora e tá tudo lindo nos seus estudos e você aprende rápido e você faz as questões rápido. Isso é algo que não vai te fazer passar no vestibular se o seu estudo for assim. Porque se for assim, quer dizer que você está fazendo questões muito fáceis, quer dizer que você não está estudando os assuntos mais importantes, quer dizer que, não sei, você está fazendo lista do ensino fundamental, sabe? Então, para passar, tem que ser um negócio desafiador, tem que ser um negócio que às vezes dói. E quando aparecer o pensamento de que você não é suficiente, você não é inteligente o suficiente, você não sabe, você, qualquer coisa, deixa pra lá e foca no processo, foca nos estudos e, enfim, eu acho que isso é muito comum e mais até do que a gente imagina às vezes, porque isso mistura com aquela questão da comparação, que outra pessoa já sabe mais, aprende mais rápido e aí você fica com essa história na sua cabeça, é, tal pessoa, é muito fácil pra ela e pra você não. E aí você já fica com isso na cabeça. Mas uma coisa que a gente não vê é o percurso de cada pessoa, o caminho de cada pessoa. Às vezes ela já andou muito, às vezes quando você estava brincando lá na escola, estava namorando, estava fazendo alguma coisa, ela estava estudando. E por isso que ela vai melhor hoje. Ou no ensino fundamental, que é uma coisa bem importante. Então, alguns assuntos até do Enem, se você fizer um ensino fundamental muito bom, você faz porcentagem, regra de três, você faz toda aquela matemática básica, é do ensino fundamental. Só que muitas escolas não ensinam bem no ensino fundamental, ou você estava preocupado com outras coisas, ou você estava só sendo criança, brincando. Já outras pessoas estavam estudando. Então, assim, não adianta a gente se comparar. A gente só vê que cada um tem o seu caminho e não tem essa de inteligência, a gente vai desenvolvendo. Então, quanto mais eu leio na literatura, eu vejo que mais essa questão da inteligência é desenvolvível, existe essa palavra, se desenvolve com esforço. Então, você se esforça em uma dada área e vai ficando melhor. Claro que pode ser que você não vire um Einstein, pode ser. Mas você precisa virar um Einstein para atingir os seus objetivos. É igual alguém treinar muito jogar futebol. Ele pode treinar a vida inteira e não virar o Pelé. Mas será que ele precisa virar o Pelé para ser muito bom, para ser um dos melhores do bairro dele ou algo assim? Então, é toda essa questão de você estudar. E também você não sabe, né? Você não sabe o limite de até onde você pode chegar. E uma coisa que acontecia na minha escola, em várias escolas que eu estudei, eu trocava de escola cada 6 meses, era Muito triste, porque os meus pais separaram e aí a gente ficava mudando de cidade, mudando de escola, e tinha confusão e mudava de escola. Era muito ruim, mas em cada escola que eu estudei tinha alguma versão disso. Alguém tira uma nota muito boa e fala: eu não estudei nada e eu tirei 10. E assim, para mim é muito fácil. Eu assisto aula e aprendo, e é muito fácil para mim. E fica aquele mito na escola de que tal pessoa não estuda nada e tira 10, e às vezes essa pessoa nem assiste aula ou tá fazendo alguma outra coisa, porque, enfim, nem assiste aula e tira 10, sendo que, será? Será que é que ela realmente não estudou nada e tirou 10? Isso era, eu achava muito ruim, esse tipo de comentário, porque assim, eu estudava muito, às vezes eu tirava 10, mas às vezes não. E eu via que dava muito trabalho para mim, e essas pessoas vinham e falavam isso, e eu achava ou mentira, que era aí só para a gente se sentir mal, só para as outras pessoas que estudavam se sentirem mal, ou eu achava mau caráter mesmo, eu achava do mal isso. E às vezes eu fiquei tão levada por isso, eu tô falando, gente, assim, na oitava série, sétima série. E uma vez, já no primeiro ano do ensino médio, quando falaram isso, eu decidi, eu não vou estudar também, eu vou ver o que que vai acontecer. Aí eu não tirei uma nota tão boa e eu fiquei super para baixo. Eu vi, não, isso não funciona para mim. Tipo, eu tenho que estudar para ir bem. E essas outras pessoas, se elas não estudam e vão bem, paciência. Mas se você for pensar no longo prazo, quem não estuda e vai bem, vai dar certo até um certo ponto. Porque lá na frente vai ter coisas que ela vai precisar estudar, e se ela não estudou, ela não tem como aprender. É, tipo, não tem como você nascer sabendo isso. Você tem que estudar. Então, esse é um raciocínio muito péssimo que tem nas escolas. E aqui o livro da Carol Dweck mostra exatamente histórias assim. Por exemplo, quando você se acostuma a ser super inteligente, a ter pessoas que falam que você é muito bom, por exemplo, essa pessoa que fala que. Ou às vezes até os outros amigos dela que falam: ah, ele não estudou, mas tu tirou 10. O que que vai acontecer? Com o tempo, ele não vai querer desafios mais difíceis. Ele vai sempre querer essa pessoa que não estuda e tira 10. Então, aqui, um dos estudantes de Columbia, da Carol Dweck. Lembro-me de ser muitas vezes elogiado pela minha inteligência e não pelo meu esforço. E lentamente e firmemente desenvolvi aversão a desafios difíceis. Surpreendentemente, isto ia para lá dos desafios acadêmicos e até atléticos, e chegava aos desafios emocionais. Esta era a maior incapacidade de aprendizagem, a tendência para ver o desempenho como reflexo da personalidade. E se não conseguisse fazer uma coisa imediatamente, evitar essa tarefa ou tratá-la como desespero. O que que é isso, né? Então, você vai tendo outros desafios. Se você é essa pessoa que sempre foi elogiada pela inteligência, quando você tiver novos desafios, você vai começar a pensar: ou eu não sou inteligente, eu não sou tão inteligente quanto eu pensava, ou você vai criticar: ah, essa prova não vale nada, essa prova não mede. Então, às vezes, tem isso até no Enem. A pessoa sempre foi bem na escola, aí chega no Enem e começa a falar mal da prova. Não, porque a prova é mal feita. Eu sou inteligente, a prova que é mal feita. Ou da FUVEST ou de qualquer prova. E isso não é assim, né, gente? A gente precisa não ser assim. Então, essa questão da mentalidade é super importante. E eu fui por um ângulo diferente agora, pelo ângulo da pessoa que se acha, né? Da pessoa que se acha super inteligente. Chega no Enem ou chega em alguma outra prova, não consegue ir bem. E aí depois estuda um assunto difícil, não consegue ir bem e começa a refletir: ah, eu não sou tão inteligente quanto eu pensava, ou não vai dar certo, e aí começa a se jogar para baixo. E o outro ângulo, que é o mais comum, é a gente falar de quem está só com muita dificuldade, muita, muita, e vai estudar um assunto difícil e desistir antes de começar direito, porque quando começa a confusão do aprendizado, quando começa aquela parte difícil, a pessoa não quer, não consegue lidar. Eu acho que é um pouco de lidar com a dor também, porque dói às vezes. É como um treinamento mesmo de atleta, para você desenvolver suas habilidades, melhorar, você vai passar por treinamentos que doem. E como que você vai fazer isso, né, no seu dia a dia? Agora eu vou mostrar alguns detalhes, alguns trechos do livro da Carol Dweck, que é a Mentalidade, e o link está aí na descrição. Então, no começo da introdução, ela fala que o meu trabalho insere-se numa parte da psicologia que demonstra o poder que acreditar tem nas pessoas. Podemos ou não ter consciência desse acreditar, mas essa crença afeta fortemente o que queremos e como conseguimos ou não alcançá-lo. Assim, o leitor distinguirá subitamente os grandes nas ciências, nas artes, no esporte, na gestão, dos que poderiam ter sido. E aí ela começa com. No primeiro capítulo, com um exemplo de alguns problemas difíceis que ela deu para crianças, assim, para pequenos adolescentes. E alguns já, isso é muito difícil, não quero, e já foram embora. Outros ficaram assim, isso é muito difícil, isso é muito legal. Professora, onde eu posso comprar testes assim? É muito legal isso. E assim, falaram, adoro um desafio. Sendo que você via que ele estava quebrando a cabeça, ou ela estava assim, desesperada para resolver o problema. E é assim que se aprende. Então, ela mostra que a primeira coisa é você gostar de errar, gostar de quebrar a cabeça, gostar dessa sensação assim de confusão que acontece quando você aprende algo novo, sem ficar se jogando para baixo, sem ficar pensando. Ai, será que eu sou inteligente ou não? Não, só focar em resolver. Inclusive, você não conseguir resolver é bom, porque vai te fazer aprender como resolve. Então, é o tipo de mentalidade que transforma um fracasso, um erro, em uma dádiva. E aí, ó, quem segue esse mindset vê que com o tempo, esse é o melhor caminho para aprender, ter sucesso e ficar cada vez mais inteligente. E isso também se relaciona com a questão da mielinização. Então, quanto mais você usa alguns caminhos neurais, mais fortes eles ficam. E aí, mais fácil vai ser você aprender um novo assunto naquela matéria depois. Falei disso no YouTube, sobre o Código da Inteligência, aquele livro. E é exatamente isso. Então, aqui, ó, os alunos sabiam que as qualidades humanas, como as capacidades intelectuais, podiam ser cultivadas através do esforço. E era isso que estavam fazendo, tornando-se cada vez mais inteligentes. Não só não se sentiam desencorajados devido aos erros e fracassos, como nem sequer sentiam que estavam falhando. Achavam que estavam aprendendo. Então, é exatamente isso, é essa mentalidade que a gente tem que ter quando erra, quando um assunto é muito difícil. Então é confuso, é difícil, que bom, é assim que você está aprendendo. E aqui um outro trecho é o Robert Sternberg, atualmente o guru da inteligência, escreve que o fator mais importante para uma pessoa adquirir competências não é uma capacidade prévia, mas sim um empenho intencional, ou seja, é o esforço. Nem sempre a pessoa que começa como a mais inteligente na sala acaba como a mais inteligente. Porque quem se esforçar mais acaba ficando mais inteligente. Então, essa que é a atitude mental progressiva, que dependendo da tradução é flexível, é a crença de que as nossas qualidades básicas são algo que podemos cultivar através do nosso esforço. E essa é a ideia do livro da mentalidade. E essa parte aqui que eu achei ainda mais importante. É, a paixão por ir mais longe e manter-se nessa trajetória, mesmo quando, ou sobretudo quando, as coisas não estão correndo bem, é a imagem da marca da atitude mental progressiva. Ou seja, é mais importante ainda quando não está dando certo, quando você estuda um assunto e não consegue aprender. É aí que é o mais importante ter a atitude mental flexível, é aí que é mais importante você ver. Aquele pensamento no seu cérebro, não sou inteligente. Não, e vê que é assim o aprendizado. É doloroso às vezes, dói, mas é essa dor que vai te fazer aprender. E eu falo dor, mas não necessariamente é dor, né? Às vezes é uma confusãozinha E isso passa. E quanto mais você passa por isso e supera isso, mais fácil vai ser nas próximas. Então, você, por exemplo, você estuda mecânica, que é complicado, e aprende, digamos que aprende. Aí depois você vai para outro assunto, o eletromag, e você vai ver que tudo bem você errar no começo, foi assim mecânica. E é assim que você vai aprender, e aí você continua. E isso, nossa, isso fica para a vida inteira. Por isso que o vestibular, ele ensina muito mais do que as matérias, quando a gente, assim, tá com a mente aberta para aprender, sabe? Porque quando você for formado já, depois de formado, e tiver que aprender coisas novas, ou tiver habilidades que você ainda não tem, tipo falar em público, ou liderar um time, ou qualquer coisa, você vai ver que é só questão de desenvolver, que não é preciso nascer sabendo, você pode estudar e aprender, você pode errar e aprender. E é a beleza disso tudo, eu sou fascinada por isso. Então, a gente sempre tem que ter o foco no desenvolvimento, sabe? Em ter desafios, ter coisas difíceis para fazer e com esforço você ir lá e conquistar isso. Já isso é diferente de quem tem atitude mental fixa, que quem acha assim que a inteligência é limitada, que você já veio com uma inteligência da barriga da sua mãe, que não tem o que você fazer para ser mais inteligente. Porque esse tipo de mentalidade faz você não querer desafios, não querer aprender assuntos mais difíceis e desvalorizar o esforço. E isso, eu não sei se é cultural no Brasil, assim, desvalorizar o esforço. Todo mundo quer o sucesso da noite para o dia, todo mundo quer algo que deu certo em uma empresa que foi do nada, não sei. E isso aqui, as coisas não são assim, é tudo na base do esforço e é isso. Então, por exemplo, quando você tem uma nota baixa na escola ou quando você vai mal em uma matéria, quem tem atitude mental progressiva vai estudar mais. Vai ver que, ah, eu tenho que estudar mais, eu tenho que me esforçar mais, não foi suficiente. Isso na faculdade também. E quem tem uma nota baixa com atitude mental fixa vai estudar menos. Vai desenvolver problema de autoestima, vai se comparar, inclusive vai se comparar com os piores da turma e pensar, ah, não fui tão mal, pelo menos. E não vai estudar mais, vai estudar menos. E ao longo do tempo, vai até desenvolver uma depressão, porque só a pessoa só se joga para baixo, só vê que não é inteligente o suficiente, enquanto que ela podia só focar em aprender e superar o desafio. E, inclusive, o ideal é você pegar desafios grandes e tentar ultrapassar, porque quanto maior o desafio, mais você cresce, mais você aprende. E isso vale também para pessoas que falam coisas para você. Então, às vezes, você é uma mulher, uma turmaíta, e falam ou dão a entender que você não vai passar, porque você é mulher, ou algo assim, de minorias também. E você fica com isso na cabeça, só que você tem que usar isso de uma maneira que te incentive a estudar cada vez mais para você passar ainda mais que os outros, certo? Eu tinha muito isso quando eu estudava para o ITA, porque quase nenhuma mulher passava. Até no meu ano foram várias, foram 13, mas não era tão comum, eram 6, 7. E aí eu, não, eu vou passar, e ainda de Belém. E no meu ano ainda passaram duas mulheres de Belém, lá da minha cidade, eu e a Camila, e dois homens. Então, na verdade, um menino e o outro era de Fortaleza. Então foram duas mulheres e um menino. E imagina, a gente passou. Foi muito bom. Então, acabar com preconceitos e de si mesmo, que você mesmo tem e os outros têm. Uma coisa positiva que acontece quando você está estudando algo difícil e está aberto a errar é que você vê o que que você precisa melhorar, exatamente o que que você não sabe, o que que você sabe, e você vai atrás de buscar melhorar aquele ponto que você não sabe. Então, isso ajuda muito no aprendizado, porque você vai de uma forma assim racional, de uma forma focada, ver onde precisa melhorar, o que que não sabe e o que sabe. Então, aqui do livro, ó, estamos abertos a receber informações exatas sobre as nossas capacidades atuais, mesmo se as informações não forem lisonjeadoras. e precisamos de informações exatas sobre as nossas capacidades atuais para efetivamente podermos aprender. Indivíduos excepcionais têm um talento especial para identificar os seus próprios pontos fortes e fracos. E essa é a ideia. Então, identifica o que é forte, o que é fraco, trabalha nos fracos e assim você vai crescendo, vai tendo perseverança, resiliência e aprendendo cada vez mais. E aí tem uma parte do livro que é muito legal, que é o seguinte. Perguntamos a indivíduos de uma lista, que é desde o ensino básico até jovens adultos, quando é que você se sente inteligente? E as respostas foram o seguinte. Indivíduos com atitude mental fixa responderam. É quando não cometo erros. Quando acabo algo rapidamente e fica perfeito. Quando alguma coisa é fácil para mim, mas outras pessoas não conseguem fazê-la. Olha só, quando algo é fácil para mim, mas não para as outras pessoas. Então, essa comparação é quando não erra e quando aprende rápido e sem confusão. Então, é perfeição na hora. É essa que é a ideia de quem tem atitude mental fixa. Já os indivíduos com atitude mental progressiva ou flexível respondem o seguinte. Eu me sinto inteligente quando é muito difícil para mim, mas eu me esforço muito e consigo fazer algo que nunca tinha conseguido antes. Ou eu me sinto inteligente quando trabalho em alguma coisa durante muito tempo e, por fim, começo a resolvê-la. Então, para eles, não é questão de perfeição na hora, imediatamente. É aprender alguma coisa ao longo do tempo. É assim, dia após dia, enfrentar um desafio e progredir. E essa que é a segunda questão também. É preciso de tempo. Não é só você sentar para estudar e querer superar os desafios que vai acontecer em um dia. Não, às vezes demora semanas, às vezes demora dias, meses. Então, tem que entender que demora um certo tempo. E é nesse tempo que você vai trabalhar com a sua resiliência, com seu esforço, com a sua persistência, até aprender o que antes era impossível para você. Aí tem uma frase do Malcolm Gladwell, que é o seguinte, valorizamos as realizações naturais sem esforço, em detrimento das realizações alcançadas através do esforço. Dotamos os nossos heróis de capacidades sobre-humanas que os conduzem inevitavelmente à grandeza. É como se Michael Jordan tivesse saído do útero driblando no basquete e o Picasso nasceu desenhando. Isso retrata a atitude mental fixa na perfeição e está por todo lado. Então, isso vem um pouco da questão dos nossos heróis, né? Os heróis de hoje, que a gente vê na Marvel, DC Comics e tudo, eles são sobre-humanos, eles têm muitas habilidades. Já quando você pensa nos heróis gregos, então, lá no Ulisses, se amarrando à embarcação, porque ele era humano, ele tinha defeitos, e por mais que ele tivesse defeitos, ele se amarrou para não pular e ir atrás do canto das sereias. Assim, isso mostra para mim muito mais heroísmo do que você ter uma força sobre-humana ou saber voar. Então, é uma ideia a gente ver esses heróis antigos mitológicos. Eles eram muito mais humanos. E a gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitos defeitos e não tem problema, isso é ser humano, isso é normal. O que é anormal é ter superpoderes e ser perfeito. Então, essa história do Ulisses é maravilhosa. Ele se amarra ao mastro do navio e fala para as pessoas que estão remando o navio para colocar cera no ouvido, para ninguém escutar o canto das sereias, porque sempre os marinheiros se jogam no mar para ir atrás das sereias e morrem, ou jogam o navio nas pedras e dá algum problema. E ele já sabia que esse problema ia acontecer, ele já sabia dessa fraqueza frente às sereias. Então ele já decidiu se amarrar no mastro para não jogar o navio, a tripulação e todo mundo, não deixar que nada de ruim fosse acontecer. Ou seja, ele sabia fraqueza e ele se preparou para isso. E a gente também tem fraquezas. E qual fraqueza você já pode se preparar nos seus estudos, na sua vida, ou alguma mentalidade, alguma crença, ou alguma distração também. Então, Até fazendo um paralelo com aquele podcast da distração, às vezes a gente sabe que a gente não pode ficar com o celular do lado, sabe que não pode abrir o Facebook ou alguma coisa assim na hora dos estudos, mas a gente abre mesmo assim. E nesses momentos pode ser bom ter uma corda para se amarrar no mastro, pode ser bom ter algum app que bloqueia, pode ser bom deixar o celular na cozinha ou algo assim, para você ser o seu mestre de si mesmo. O capitão do seu navio, que é até aquele outro poema lindo. Então, assim, a gente termina esse episódio e eu espero que isso entre lá no fundo da sua alma, essa ideia de que você é flexível, de que as suas capacidades são, assim, mutáveis, de que você pode estudar e pode ficar mais inteligente, de que você vai aprender assuntos difíceis pelo erro, pelo fracasso, pela confusão, e quanto mais o seu esforço, mais você vai aprender. O estudo, ele não é assim um passeio no parque, ele é difícil mesmo, ele é confuso, ele parece que não tem luz no fim do túnel, e é assim que você vai aprender. Então, lembra disso principalmente nesses momentos difíceis. E aí, quando você estiver sentado estudando lá, pensar, a Suzane falou isso. Então, é normal isso que eu estou passando agora. É isso que eu quero que você pense, tá bom? Então é isso por hoje. Estude bem por aí e me ajuda a compartilhar esse episódio com pessoas, com amigos, no Instagram, em qualquer lugar. Me ajuda. E eu agradeço de verdade um montão pela sua ajuda por compartilhar. E se você fizer cursos online, use o cupom RESUMOVE nos cursos online como Professor Ferreto, Gabarita Gel, Imagine. Projeto Redação, Se Liga Nessa História, ou qualquer curso online. E, inclusive, você pode avaliar esses cursos online no Love Aula. É loveaula.com.br. E se você quiser a estratégia completa de como estudar, porque às vezes também o que a gente precisa é de uma forma de estudar efetiva que realmente te faça aprender, entre no Sniper de Questões. Porque essa é a ideia, justamente lá, ter um estudo efetivo, como montar uma estratégia de estudos de cada matéria para você aprender logo, para você não dar voltas. E eu não estou falando que vai ser um estudo fácil, não vai ser um estudo fácil, vai ser desafiante, mas vai ser mais rápido, você vai aprender mais e vai chegar na prova muito mais preparado. Essa é a ideia do Sniper de Questões. E o link está aí na descrição. Então, por hoje é isso. Estude bem por aí. Persista quando for difícil. E até o próximo episódio. Beijão, até mais.